Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Era uma bonita e radiante tarde de sábado. A Vila Franca do Imperador, linda e risonha povoação da província de São Paulo. Como que se espanejava alegre e faceira em cima de sua colina aos últimos raios do sol de dezembro. Era véspera do dia de descanso para os que verdadeiramente trabalham, de prazer para os patuscos e fogardoazão em missa, e rezas para os padres e devotos. Na verdade, descansa-se, reza-se e diverte-se muito em todos os domingos. Mas as tardes e noites de sábado sabem muito mais do que as de domingo. Naquelas espera-se pela festa, o que dizem ser o melhor dela, nesta acaba-se com ela, o que não deixa de ser triste. Ninguém deita-se da cama mais aborrecido em uma noite de domingo do que o estudante, o empregado público, o jornaleiro, enfim, do que todo mundo. Católico. Bem entendido? À exceção do soldado, do escravo e outros miseráveis, para os quais não há domingo nem dia santo, e do imperador, do duque e do frade e outros, para os quais todo dia é dia santo. Eis a razão por que se escolhem de ordinário as tardes e as noites de sábado para os casamentos, batizados, bailes, concertos, espetáculos, enfim, para tudo quanto é regozijo. No largo da matriz da Franca havia mais um motivo para a efervescência da alegria e do prazer. Celebrava-se nesse dia com muita pompa e arrojo o casamento de uma moça pertencente a uma das mais ricas e distintas famílias da Franca. Os sinos repicavam alegre, incessantemente entre as mãos de encarniçados rapazes, uma imensidade de foguetes e girândolas estouravam nos ares e toldavam a atmosfera com uma abóbada de fogo e fumo. À porta da igreja restrugia uma numerosa banda de música. Na igreja, pelo adro, pelas ruas não se viu-se senão gente alegre, alardeando asseados e garridos trajes domingueiros, pois em toda a vila não ficou uma pessoa que pusesse gravata ao pescoço, que não fosse convidada. Parecia aquele noivado uma festa pública e fazia recordar as bodas de Gamacho. A moça era formosa por sua rara beleza, e fora o alvo cobiçado disputado por muitos iguapos pretendentes de fora e do lugar. Era filha do major José Ferreira, um dos mais abastados fazendeiros de toda a comarca e chamava-se Lucinda. Pelo nome e pelo que ele predicava do roso leitor ratinado que a noloiva não era mais nem menos senão a namorada, a senhora dos pensamentos do jovem muladeiro Eduardo, que vimos quase papado por uma onça na fazenda de Joaquim Ribeiro, querendo salvar-lhe a filha. Adivinhou e sem dúvida terá também adivinhado que o noivo era o próprio Eduardo, e nada mais natural, eram dois amantes firmes, que há muito tempo se queriam, e dignos um do outro, dois belos e interessantes jovens, para os quais de amulto o e-mail entretecia sorrindo os laços de seda e ouro, com que devia uni-los para sempre. No momento em que os dois olhos, os guapos e jovens e joãs enlaçadas recebiam em face do altar mora a benção nupcial, um viandante cavalgando uma linda e pujante mula coberta de poeira e se suor, envolto em uma pala de linho branco, e calçando botas de mateiro guarnecidas de largas chilenas de prata, entrava pela vila e passando pelo largo da matriz, ao ver aquela influência de povo e alvoroto festival. Picado de curiosidade, apeou-se para ver que santo se festejava, e ao mesmo tempo rezar uma oração e dar graças às ao céu por ter-lhe dado até ali próspera viagem. Deixando o animal entregue ao camarada que o acompanhava, entrou pela porta principal, atravessando a custo a multidão. A cerimônia estava concluída e os noivos entonados e radiantes vinham descendo da nave para a porta do frontispício, atravessando a multidão que se abria para dar-lhes passagem, como dois soberbos cisnes cortando as ondas encrespadas de um lago agitado pelos ventos. Vendo o grande prestígio que vinha pelo meio da igreja, o viandante arredou-se para um lado para vê-lo passar. Os noivos que vinham na frente foi, como era natural, o primeiro objeto de sua atenção. Mal deu com os olhos neles, Lucinda, bradou ele com voz que ressoou por toda a igreja. Ao som daquela voz, Lucinda empalideceu e cambaleou. Todos voltaram-se para o lado onde ele rompera, mas o viandante, agachando-se, encolhendo-se, rompeu-se sereno e rápido como uma seta por entre a turba que se agitava. E enquanto todos atônitos indagavam com os olhos de onde partir aquele grito, saiu rapidamente por uma porta travessa, montou de um salto a cavalo, e desapareceu no primeiro beco que encontrou. Foi direito a apear-se em casa de sua mãe, em cuja companhia morava sempre que estava na Franca. — Meu filho, enfim, chegaste! — exclamou a velha apenas o viu. estendendo-lhe os braços. A minha mãe? Milan exclamou Mancebo e lançou-se nos braços dela soluzando, mas com os olhos secos e chamejantes.
Tens!
Filho, que estás assim amarelo e a tremer. Que golpe, minha mãe? Que golpe acabo de receber?
Golpe, meu filho.
Agora!
Dizia a mãe assustada reparando por todo o corpo. Neste instante. Mas não vejo sangue. Onde foi o golpe? Fala, meu filho, não me assustes assim. Não é isso, minha mãe Lucinda, eu diria. Ah, já sei, já sei. Já se casou. Graças a Deus. Respiro sossegada. Pensei que havia sucedido alguma desgraça. Pois quer maior desgraça, minha mãe? Qual desgraça, menino? Não perdes nada com isso. Ah, minha mãe, só Deus sabe quanto perco. Perco o sossego e a alegria do coração e para sempre. Qual para sempre? Estás ainda muito tolo, meu filho. Não há mágoa que o tempo não console. Tu és ainda muito criança. Não faltam por esse mundo moças mais bonitas que a Lucinda. Aqui entre nós. Bem educadas, que te queiram. És um rapaz bem parecido e de muito boas maneiras. O ponto é que sejas comportado e saibas trabalhar, como até aqui tens feito, que noivas ris e formosas te sairão aos centos.
Nem falar nisso, minha mãe. Eu acreditar mais em moças.
Não vou sujeitar-me a levar outra vez uma desfeita destas. Sossega, meu filho. Há males que vêm para bem.
Bensbis, que nunca provei muito essa tua inclinação para semelhante rapariga. Achava nela um não sei quão de leviana e de estouvada que nada me lhe agradava, e nunca tive fé que com esta gente de Ferreiras são todos falsos e sem palavra. As provas estás vendo. Queres que te diga uma coisa? Se não te visse tão agoniado, era este um dos dias mais felizes de toda a minha vida.
Mas minha mãe, ela mostrava querer-me tanto, e os pais pareciam fazer tanto gosto em nosso casamento. Quem sabe se não houve por aí algum embuste, alguma patranha. Aquele Hipólito é um infame capaz de tudo. Meu filho, se eu disser que é que aí não houve de todo sua tal ou qual velhacaria da parte do moço minto. Mas histórias. Aquilo é mesmo gente sem cruz nem cunho.
Ah, logo vi. Então sempre houve ouvitranha.
Um enredo que de nada valeria, se eles fossem pessoas de palavra. Mas enfim, minha mãe, qual foi esse enredo? Estou ardendo por sabê-lo. Tu pensas que não se soube logo por aqui de uma célebre caçaada de onça em que andaste lá pela Uberaba? Correu por aqui com risco de vivida tinhas livrado das goelas de uma onça mamocinha, filha de um fazendeiro muito rico, e que dizem ser linda como um sol. Até aí tudo é pura verdade, mas que tem isso tanto.
Vais conto.
Disseram mais que ficaste por tal forma embelezado pela tal mocinha, que te invernaste na dita fazenda a ponto de parecer que de lá nunca mais sairias, que eras lá todo de dentro, e já parecias um filho da casa, que já nem cuidavas de teus negócios, e mil outras coisas, que não me lembro. Eduardo suspirou. Este suspiro era um pensamento vago que queria dizer. Pobre Paula. Antes assim tivesse acontecido. Daqui a Uberaba não é longe, continuou a velha. Umas 20 léguas, quando muito, e não faltaram portadores que catrochessem todas essas novidades. De todas essas coisas, o espertalhão do Hipólito da Cana Verde, que bem sabe que era um dos maiores apaixonados da Lucinda, se aproveitou e foi meter todos os ouvidos dela e dos pais, e de certo acrescentando pontos e pintando a coisa com cores ainda mais feias. Ah! Miserável intrigante! Bradou Eduardo batendo os queixos e espumando de cólera. Não soube aquele infame dizer também que estando eu a caçar o aso me fez chegar àquela fazenda perseguindo uma onça. Que fiz por aquela moça o que faria todo o homem de bem e de coragem. Não ele, que não tem brios e não passa de um miserável poltrão. Que a onça arrojando-se sobre mim feriu-me gravemente e atirou-me no chão sem sentidos e esvaindo-me em sangue. A tu nome de gesso. Sanclamou a velha benzendo-se. Disso ninguém soube por cá. Que perigo. Santo Deus, nunca deixará dessa maldita mania de caçar.
E como vais?
Não sofres mais nada? Nada, minha mãe, graças a Deus. Não tive senão perda de sangue, estou perfeitamente bom. O tratante, continuou ele, esqueceu-se também de dizer que fui levado em braços para a casa do fazendeiro e que forçoso me foi ficar ali longos dias para curar minhas feridas e restabelecer minhas forças quase de todo esgotadas em razão da imensa perda de sangue. Que se fui tratado com todo o carinho e desvelo pelo pai e pela filha.
É porque nenhuma outra coisa se devia esperar de pessoas de coração bem formado, Mário, e agradecido vendo-me em tal estar. Ainda que nenhum serviço tivessem de mim recebido. Esqueceu-se também um infame velhaco, que essa moça desde criança está prometida em casamento a um primo e vizinho seu, que a estima extremosamente, enfim, que por esses motivos todos foi-me indispensável eu demorar Uberaba muito mais do que seria preciso para aviar meus negócios, sofrendo não pequenos prejuízos. Ah, maldito mexeriqueiro! Concluiu Eduardo espumando de raiva e dando sobre uma mesa um murro furioso. Não sei onde estou, que não vou já arrancar-te essa língua danada e com ela essa alma de lama. Mas todo tempo é tempo. Amanhã temos de ajustar contas, infame trapaceiro. Meu filho, não te ponhas a perder por tão pouco. A culpa não é tanto do Hipólito. Se a Lucinda e sua gente tivessem grande empenho no teu casamento, não teriam acreditado onde leve nesses mexericos? Olha o que te digo, os Ferreiras não estão lá muito bem de fortuna, por mais que se diga. O Hipólito tem fama de possuir mundos e fundos, posto que seja um gangolina, um trapaceiro. Demais é ainda parente deles, e essa gente gosnota muito de casar par parente com um pi, por isso é que vai saindo essa perrada mofina que estás vendo. E tu, meu filho, não passas de um principiante, e eis aí porque... Seja lá como for, minha mãe, interrompeu com impaciência o filho. Em todo caso, é uma tremenda desfeita que me fizeram um desaforo que não posso por nada entrar de cara alegre, e de que mais tarde ou mais cedo, desta ou daquela maneira juro que hei de me vingar. Cala-te, filho, o melhor modo de te vingar é não te dares por achado. Deus e o tempo é que tem de vingar. O tal Hipólito, além de ser um paspalhão muito sem graça, é um atroado, um libertino. A senhora Lucinda, ó, essa nunca me enganou, e Deus me perdoe. Está me parecendo que vem a dar em uma, refinada sirigueta. Que está dizendo, minha mãe? Não te enfades, Eduardo, não queiras tomar as dores quem te atraiçoa. Quer me parecer que esse casamento não é praga? Que estou rogando, não, Deus tal não permita. Quer me parecer que não pode acabar bem? Dê no que dê, juro, e não hão de ter muito alegre a sua lua de mel. Pelo menos hei de quebrar aquele tratante. Deixa-te disso, menino, é como te disse, não te deis por achado. O desprezo é a melhor vingança, e a única que eles merecem. Finge mesmo que vieste apaixonado pela linda uberabense, e que te julgas feliz por te terem aliviado de uma carga, que outra coisa não é a tua Lucinda, e deixa correr 30 dias por um mês. Enfim, meu filho, há muito tempo de conversar. Sossega esse coração e vai adessar, enquanto eu vou preparar-te uma boa ceia. Escusado, minha mãe, não tenho fome nenhuma, a boca amarga-me como fel e a minha cabeça é uma brasa. Quem sabe, tens algum ramo de febre? Qual febre? A minha febre é a raiva, é o desespero. Ora, por quem és, esquece-te disso e vai descansar. Não estou cansado, minha mãe, vou passear para cara distrair-me um pouco. Passeia, Zental, olha, não vás fazer por aí alguma loucura, Eduardo. Protesto que nada farei. Não quero que saias, mandarei avisar os amigos de tua chegada, com eles te distrairás. Ora, minha mãe, o passeio me convinha mais, para que incomodar os amigos. Não, Eduardo, não sairás, és meu filho, hás de me obedecer. A velha retirou-se. E Eduardo, que nunca nem mesmo nas mais insignificantes coisas desobedecera a sua mãe, deixou-se ficar em casa.